Eu estava pensando que ontem, na hora que o Caritá estava pregando, até achei muito interessante a clareza com que o Evangelho é, né, quando ele é apresentado na sua essência, né? Como é precioso isso, o Evangelho falar sobre o pecado, o homem nessa situação, né, como pecador, o amor de Deus, obra de Deus para a salvação, que é em Cristo Jesus, o único caminho de salvação, a única obra de salvação, não existe outra salvação, não existe outro caminho para isso, o juízo eterno àqueles que não creem, e bênção eterna aos que creem. Então, na hora que o irmão estava falando, e ele usou a passagem daquela mulher de Lucas 7, que vai à casa de Simão, o fariseu, e ela entrou lá. O Senhor Jesus havia sido convidado, né? Diz ali a passagem que Simão convidou o Senhor para estar lá. Mas ele não convidou essa mulher para ir lá. Mas ela foi. Ela foi lá. E, logicamente, ela não foi bem-vinda pelo Simão. Mas ela foi bem-vinda pelo Senhor. O Senhor tinha uma palavra de bênção para ela. E se Simão não convidou, quem que convidou ela para ele? Ela foi movida por uma atração em ver naquela pessoa algo muito mais do que aqueles que estavam ali. Não sei quantos estavam na casa de Simão, mas pelo menos comparado com o próprio Simão, ela viu algo que ele nem passou por perto. Pelo contrário, ele estava julgando, inclusive, o Senhor, contra o Senhor. E eu estava pensando num versículo, acho que está em Marcos. Isso, é Marcos 2. Tem um lugar errado aqui, desculpa. Marcos capítulo 2. Marcos 2, versículo. A partir do versículo 1. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo o paralítico trazido por quatro. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal coisa vimos. Aqui nós estamos vendo algo semelhante. Esses quatro homens aqui levando esse paralítico, nós vemos que a fé, ela não age baseada em circunstâncias. A fé, ela não tem, não é aquilo que o homem pensa, né, que ele faz da, por exemplo, da religião, né? A religião, ela faz uma educação, né, em cima do homem no seu estado natural e põe certas ações e tudo mais na vida para que isso seja chamado de fé. Mas a fé, ela não tem limite. Ela não é uma coisa educada, ela é uma coisa de intrepidez, como diz em Hebreus. Nós temos intrepidez pela fé de se achegar a Deus. Não é uma coisa que a pessoa se ajusta, se educa para fazer. Não é isso. Isso não é fé. Então, ali, o caso da mulher, por exemplo, que nós estávamos citando da leitura de ontem, ela entrou lá, ela não foi convidada, mas ela entrou na casa. Alguém poderia falar, pô, quem é essa mulher sem educação entrou na casa de Simão sem ser convidada e veio aí? Mas era fé aquilo lá. E aqui também, eles foram lá, tiraram as telhas, fizeram um buraco bem onde o senhor estava e desceram o paralítico. Alguém poderia falar, poxa, mas o que esse cara está subindo no telhado, esses quatro homens subindo no telhado, fazendo um buraco, tirando telha para enfiar um doente lá, um paralítico? O que é isso? Isso chama-se fé. A fé levou eles a fazer isso. Por quê? Ouviram, né, nessa pessoa algo distinto. É o poder de atração em ver em Cristo uma pessoa distinta de outros, que pode solucionar o seu problema. A mulher foi lá, e nós vemos aqui esses quatro fazendo a mesma coisa, indo até lá, fazendo um buraco e abaixando esse homem lá. Nós vemos que a fé, ela atua. Nós vemos que aqui ela atua de uma forma que nós podemos levar, né, que eles fizeram, o que eles fizeram, eles levaram esse homem lá. Porque fala o versículo 5, e Jesus, vendo a fé de quem? Deles. Eles estavam todos agindo juntos ali, eles agiram, deram um passo juntos ali de fé, e o Senhor viu a fé deles. Então, que interessante, né, essa passagem, porque cada um tem a sua responsabilidade, como já foi dito aqui hoje. Deus não diz que Deus tem netos, né? Deus tem filhos. Ninguém pode achar que vai ser salvo ou tem algum direito na presença de Deus em prol de outro, em prol de... Por quê? Porque Deus não tem netos. Deus tem filhos. E filho é individualmente, cada um tem que tomar a sua posição diante dele. É diante dele que nós temos que prestar, né, nossa, vamos chamar, a nossa conta. É com ele que nós temos. Embora dizendo a fé deles, né, nós vemos que era a fé de cada um atuando num só passo. Eu penso que privilégio, né, que esses homens tiveram essa oportunidade de ir a Cristo. E eles não encontraram, ou melhor, ao encontrarem a barreira, Isso não bastou. E eu penso que é interessante isso, principalmente para aqueles que têm contato com o Evangelho, já têm ouvido, saiba que mais cedo ou mais tarde virão as barreiras para provar sua fé. E a fé, ela vai agir e vai chegar a Cristo. Vai levar a Cristo. Como eles aqui chegaram, não tinha jeito. A casa estava cheia de gente ali na porta, tal, aquela multidão. Então eles subiram lá e acharam jeito. E tais levaram bem na presença do Senhor o problema ali, que era o paralítico. Então, eu quero dizer isso, que nós não existe barreiras, né? Quanto maior a barreira levantada, maior é a graça de Deus tomando uma pessoa e levando acima de qualquer circunstância para que Cristo seja glorificado. Agora, isso nós devemos entender que é a medida, né, daquilo que nós vemos em Cristo. É a sua apreciação por essa pessoa. É a medida, sabe, da apreciação daquilo que você conhece de Cristo, não conhecimento intelectual, conhecimento no seu coração. Porque o que aconteceu, né, na passagem de ontem, citando outra vez, o que aconteceu com o fariseu que estava ali? O fariseu falando para o Senhor assim, no seu coração, se esse aí fosse profeta, ele saberia qual e quem que é essa mulher que está tocando ele, porque é uma pecadora. Ele está falando com ele mesmo. E o Senhor falou assim, Simão, eu tenho uma coisa para dizer para você. Dize a mestre. Certo homem tinha dois credores. Um devia 500 e outro devia 50. Não tendo os dois com que pagar, perdoou a ambos. Qual desses dois devedores você acha que vai amar mais? Ele põe, supõe que aquele que mais devia. O Senhor falou, julgaste bem. Ele tinha discernimento, não é verdade? Havia um discernimento, havia um raciocínio naquilo. Ele sabia, ele era um fariseu, mas ele não tinha coração nenhum. Ele tinha apenas raciocínio, ele sabia discernir as coisas. Respondeu com inteligência aquilo que o Senhor falou. Mas aquilo não bastava, porque no seu coração ele não tinha aquilo ali. Então, é a apreciação para essa pessoa, né, que é para o seu coração, de ver o quanto ele vale para você. É isso que moveu o coração dessa mulher, e é isso que moveu o coração dessas pessoas aqui. Vocês lembram aquele Bartimeu, acho que está nesse evangelho mesmo, né? Bartimeu, que ele passou, ele ouviu que Jesus estava passando, ele começou a gritar, Jesus, tem misericórdia de mim. Sabe o que falaram para ele? Fica quieto, para de gritar. Quanto mais falava, mais ele gritava. Jesus, tem misericórdia de mim. E o Senhor parou e foi atender. Respondeu a ele. Então, que a situação, muitas vezes, as circunstâncias, esse mundo, na verdade, ele quer, com suas palavras, suas filosofias, com a sua situação, ele quer abafar a voz da fé. Quer abafar aquilo que nós temos que nos chegar a ele. Impedir o homem de ir a Cristo. Mas que precioso entender que tudo isso, quanto maior se levantar, mais Cristo é glorificado. Paulo escreveu assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por quê? Porque Deus sempre trabalha além. O homem pode levantar qualquer barreira impedindo Deus para com o homem para com Deus. Quanto mais ele fizer, mais será a graça manifestando a isso. E esse é o tempo, né, que esse evangelho, anunciando que o homem é pecador e que precisa de salvação, esse é o tempo que está sendo anunciado, esse é o tempo de hoje. Assim como houve o tempo aqui, ó, teve um dia que o Senhor Jesus esteve lá na casa de Simão, onde a mulher teve aquele momento que ela foi lá, que era o momento exato, e esteve ali aos pés dele. O Senhor estava nessa casa aqui, no capítulo 2 de Marcos, nós acabamos de ler, nesse dia aqui, não é isso que fala aqui, ó. Alguns dias depois, ele estava nessa casa. E nesse dia, foram esses quatro homens lá levando o paralítico, e foi aquele momento. O dia seguinte, onde ele estaria? Não sei onde ele estaria. E o Senhor hoje, ele está anunciando salvação hoje aqui. Verdade? O irmão ontem falou uma palavra aqui, ó. Poderia ter sido ontem a última vez que você tivesse ouvindo o evangelho. Poderia ser a última vez que a graça de Deus tivesse sido proclamado aqui nesse mundo. Mas hoje nós estamos outra vez aqui. Mais um momento, tem mais um dia. Deus está falando assim, olha, mais um dia de misericórdia para esse mundo. Esse mundo que rejeitou, porque essa pessoa que nós estamos falando aqui, ela foi vista diretamente. Um versículo, Lucas 19, versículo 37. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo, ele disse-lhes: Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Os fariseus disseram para o Senhor aqui, não para a multidão se calar, para o próprio Senhor: Repreende os teus discípulos. Por que ele falou isso? Por que eles falaram isso, os fariseus? Eles não admitiam nos seus corações que o reino, né, que esse rei, fosse dado a ele um trono. Caberia a esse homem esse teu trono? Eles não tinham apreço a essa pessoa. Não, manda eu calar, não, manda calar, porque não é ele, não é isso. E nós vimos que o Senhor diz que se eles calassem, as próprias pedras clamariam. E eu creio que o mundo aqui, nós estamos vendo que essa mesma pessoa caminhando, o mundo aqui não conheceu ele. O mundo não conheceu. Nós vemos que se os fariseus era a religião na época, o mundo não conheceu nem pela sua religião e nem pela sua sabedoria. Conheceu a Cristo. Esse homem ficou um homem sendo desprezado aqui, somente visto pela fé. Tem um versículo de Isaías 53, versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno dentre os homens. Raiz de uma terra seca. Eles não compreenderam isso. Aqueles que tinham ali, né, a palavra de Deus, fariseus, eles não puderam ver que aquela pessoa era o senhor desse mistério, a raiz de uma terra seca, sem aparência, sem formosura, filho de um carpinteiro. Como que podia pertencer a esse homem o trono? Não, ele não. Mas foi dado a esse homem. Era ele que era o Senhor e que ele fez e atuou segundo os desígnios de Deus. Eu estava pensando que aquela mulher, né, a sirofenícia, Marcos 7, versículo, eu leio do 24 em diante. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, sirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por essa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. Essa mulher não era de Israel. Ela não tinha, fazia parte da nação de Israel. E aqui nós vemos que o Senhor Jesus, ele está mostrando o seu ministério. Quando ela vem falar com ele, ele mostra o seu ministério, que ele tinha vindo para os filhos, ele tinha vindo para Israel, ele veio aqui para buscar, para salvar, e para Israel, para os seus. E ela, essa mulher, nós vemos que ela dá a ele o lugar que realmente ele tinha, segundo os planos de Deus. Ela põe: sim, Senhor, tudo isso que és tu no teu ministério, é isso. Só que a fé, versículo 26, perdão, versículo 28, a fé diz uma coisa para Deus, que eu penso que, como a fé tem ousadia, né? Porque ela disse: sim, Senhor, mas qual de nós podíamos dizer assim? Qual de nós teríamos ousadia de virar Senhor? Ah, mas, Senhor, né? Mas a fé aqui, nós dizemos: mas, ela falou para o Senhor, os cachorrinhos come da migalha que caiu da mesa. Uma palavra só para ela seria isso que ela estava falando. Uma migalha que o Senhor der para mim basta. Tudo isso que ela, o teu ministério com Israel, tudo isso é verdade. Ela reconheceu o estado dela, a posição dela, mas ela foi a Cristo aos seus pés, né, aos seus pés, pedindo. E o Senhor não deu uma migalha para ela. O Senhor deu tudo para ela. E eu penso que maravilha que o meu irmão leu hoje, daquele paralítico, né? De Atos. Que coisa maravilhosa. Paralítico, desde o ventre da sua mãe, nunca tinha andado. Ali na porta do templo, João e Pedro passando ali, e ele olhando, esperando uma esmola. Aquilo que nós damos, né? Para quem pede, dá uma moeda, esperando uma esmola. ele recebeu sanidade daquilo que a vida inteira, que ele não sabia nem que era andar. E ele entra para dentro do templo, saltando e glorificando a Deus. O que ele esperava? Uma moeda, uma esmola. Mas ele recebeu tudo. Assim, cada um de nós aqui, se você, por exemplo, você não conhece a Cristo, aqueles, digo aqueles que não conhecem a Cristo, ele tem muito mais que você possa imaginar. Vá a Cristo, vá tal como você é, sem esconder nada, vá a Ele e você vai receber muito mais do que você possa imaginar. O Senhor Jesus disse assim, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Você sabe o que é a vida eterna? Não é simplesmente não morrer nunca mais. É qualidade de vida, é receber vida de Deus. Receber uma vida eterna, eternamente com Deus, com Cristo. E isso você tem que ter a sua apreciação por Cristo. Seu coração tem que ser movido e ver nele essa pessoa. O quanto, sabe, o quanto ele vale aqui para você. Qual o valor? E isso basta. Não importa como ele vai responder a você. Nós vemos que nos evangelhos várias pessoas seguiram o Senhor, cada um ouviu de Cristo uma coisa. Por exemplo, Mateus, que era Levi, ele ouviu: segue-me. O Senhor falou só isso para ele, não? Segue-me. Acabou? O Senhor não precisou falar mais nada para ele. Aquela palavra veio e já foi tudo para ele. Pedro, o Senhor quebrou ele com um olhar. Um olhar. Ele transformou aquele homem. Aquele homem que já havia seguido ele há tempo, ele foi transformado com um olhar apenas. E muitos outros. Cada um, o Senhor, uma palavra, uma cura, alguma coisa ele pegou, atraiu. E aqui nós vemos que uma lição muito interessante, que nós devemos entender, como essa mulher entendeu aqui, essa sirofenícia, que existe justiça de Deus em Cristo. Por quê? Porque o mundo, né, ele quer ser beneficiado por Cristo, pelas bênçãos, que como aqui acontecia, a multidão ia atrás dele para receber cura, receber alimento, mas sem ver nada nele. E no nosso capítulo lá que nós lemos, diz que ele estava lá na casa, e o que ele fazia? Ele estava pregando a palavra. Então, o que ele... Ele curava? Sim, ele curava, mas ele pregava o evangelho. Ou seja, a bênção que ele dava, ela acompanhava a presença de Deus. E isso é muito interessante, sabe? Eu acho muito importante isso para nós, que nós estamos vendo aqui agora, que o Senhor quer abençoar, quer dar vida eterna, mas isso é com Cristo. Não existe aquilo que o homem pensa, ser favorecido por bênçãos sem Deus, sem Cristo. Ele vai curar, vai curar. Nós vemos aqui, ele ia curar, mas ele estava falando da palavra, ele estava pregando o evangelho, ele estava falando da justiça de Deus. E assim, se você está perdendo seus pecados, você deve entender que ele pode salvar, mas será o Salvador junto. O apreço que eu estou falando, o apreço por essa pessoa bendita, ela vem acompanhada junto no Evangelho. Porque esses homens aqui, os cristãos que estiveram, os discípulos do Senhor, os apóstolos também, nós vemos que eles acompanharam o Senhor eles nunca ganharam nada com isso, se é que eu posso dizer assim, né? Nesse mundo, eles não foram favorecidos em nada. Pelo contrário, eles foram perseguidos, muitos foram mortos por causa daquela pessoa ali. E eles nunca, tampouco usaram, né, daquilo que eles tinham, do poder, inclusive, que eles tinham, para se beneficiar, uso próprio. Nunca fizeram isso. Agora pergunto outra vez, por quê? Porque aquela pessoa era tudo para eles. Fizeram, eles foram atrás do Senhor, sofreram, martirizados, e era aquela pessoa, era Cristo. Valia a pena. Tem um conto na história dos primeiros cristãos, que quando houve aquela queima dos cristãos no princípio, disse que uma das fogueiras que estavam fazendo, e faziam fila para levar e queimar, disse que a fogueira levantou, uma voz de lá do meio da um deles lá que estava sendo queimado, gritou para os outros que estavam para vir: vale a pena. E que interessante, né? Que coisa, sabe? Quanto maior a barreira, quanto maior, mais você vai ver a preciosidade dessa pessoa que Paulo falou, a comunhão do seu sofrimento. Sofrer por Cristo aqui nesse mundo. Tem um versículo que Paulo diz, não vou ler agora que já estamos no nosso tempo, mas ele diz: para o conhecer. Para o conhecer. Então, salvação é a porta de entrada para conhecer o Salvador. Muitos querem salvação. Poxa, agora, se eu perguntar para qualquer pessoa, você quer ir para o inferno ou você quer ir para o céu? É lógico que eu quero ir para o céu. Mas você quer estar com Cristo? Quer estar com Cristo? Ah, daí já começa a mudar, não é verdade? Mas saiba que essa pessoa, ela é tudo. É tudo que uma pessoa, que alguém pode precisar. Tudo, desde a salvação até a cada momento aqui nesse mundo, como cada um desses cristãos passaram e andaram, caminharam aqui, Cristo era tudo. Não importando se eles iam se dar bem nesse mundo, por assim dizer, ou não, importava era estar com Ele. E assim Cristo quer se revelar a você. Cristo quer fazer parte da sua vida, para você andar com Ele e ver o quão precioso Ele é. Porque Ele é o Filho de Deus, o amado de Deus. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, disse Deus. A Ele ouvi. A mensagem, né, um pouco do valor dessa pessoa, embora eu acho que não existe palavras para expressar quão grande ele é e quão precioso ele é, mas eu queria deixar que você tenha um encontro com Cristo. Um encontro com Cristo. Jesus e uma pessoa. Resultado: salvação. Vá a Cristo. Vá a Ele. Seja como a rainha que foi a Salomão, a rainha de Sabá. Ela foi a Salomão porque ela ouviu. viu de Salomão, o rei Salomão, ela ouviu lá na terra dela que ele era isso, que ele era assim, que o reino dele era tal, tal, aquela maravilha. O reino de Salomão foi uma glória tremenda. E ela foi lá porque ela ficou, nossa, eu vou lá ver esse rei que estão falando. E ela era uma rainha. Quando ela chegou lá, ela viu tudo. Ele começou a mostrar todo o seu reino e ouvir a sabedoria dele. Ela ficou como fora de si e disse para ele: bem disseram que assim, assim, assado, mas eu digo que não disseram nem a metade. Por isso estou falando, essas palavras que estou falando aqui é um pouco, sabe, daquilo que você e a Cristo, você vai ver quão grande ele é. E daí você vai falar, o alemão não pôde nem falar nada dessa pessoa, porque realmente quão grande ele é. Vá a Cristo, receba, sabe, salvação, primeiramente que você precisa, salvação. E depois a comunhão com essa pessoa, que é só ele que pode encher e satisfazer o nosso pobre coração aqui nesse pobre mundo. Podemos dar graça?